Cidadania.
Um dos destaques nos últimos dias, e os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, não recuaram diante das críticas ao inquérito que apura ofensas contra o tribunal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sugeriu ontem o arquivamento do processo. Moraes não apenas rejeitou a sugestão, como pediu a prorrogação do prazo do inquérito por mais 90 dias. E o Dias Toffoli, que ocupa a presidência do STF, autorizou essa prorrogação. Vamos falar sobre esse inquérito que acumula algumas polêmicas com o Dr. Carlos Nicodemos. Ele que é advogado, professor universitário, especialista em temas como direitos humanos, direito das crianças, criminologia, enfim. Dr. Nicodemos, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar mais uma vez com vocês. Trazendo aí essa questão que é a polêmica do dia, né? Vamos assim chamar. Da semana, né?
É verdade, com toda a certeza. Ontem a gente teve um episódio dessa polêmica, mais um, e que foi justamente a manifestação da Procuradoria-Geral da República e que, entre outras coisas, falou da questão da legalidade, citando o desrespeito ao processo legal, dizendo que o Ministério Público é quem deveria ou teria o papel de pedir medidas cautelares, como realização de busca e apreensão. Ainda falou da separação das funções, né, num processo de persecução penal. Então, diante disso tudo, acho que a primeira questão que a gente traz para você nos ajudar, doutor Nicodemos, é justamente da legalidade desse inquérito iniciado e tocado, por assim dizer, pelo próprio STF.
Bom, Dylan, são muitas dimensões, na verdade aí nem todos são inocentes e nem todos são culpados, vamos lá.
Sim.
Primeiro que, por mais que o regimento do Supremo tenha uma previsão em relação à instauração de inquérito, na verdade isso não se alinha com os preceitos constitucionais e da própria lei processual penal, que determina que o juízo julgador, vamos chamar assim, ele não pode ser o juízo investigador, porque a ele se espera uma imparcialidade, recebendo aquilo que se investiga e aquilo que se promove a título de investigação, que cabe à polícia, sob a supervisão e o impulsionamento do Ministério Público. Então, o ato tomado pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, no que pese haver uma menção no regimento da própria Corte Suprema, ele não se coaduna com um princípio fundamental consagrado pela nossa Constituição, que é o da condição do juízo de julgar e não de investigar. Então, deveria ele ter provocado o Ministério Público Federal para que se instaurasse procedimento e, se fosse o caso, um inquérito, inclusive no âmbito da Polícia Federal, tudo sob sigilo, e que determinasse, então, ali, no bojo dessa investigação, as medidas necessárias para se coibir aquelas agressões que estavam sofrendo os ministros do Supremo. E aí tem uma outra dimensão agora, né, Dylan? Porque há um destaque em relação a um afetamento à imagem do presidente do Supremo.
Sim.
Então, ele mesmo instaura um inquérito para investigar a condição dele como vítima. E aí, a gente vai beirando no limite, kafkianiano, né? Passamos agora a operar uma lógica kafkianiana, onde os atores começam a se confundir entre vítimas, julgadores, investigadores. O difícil é saber, no final disso tudo, quem vai ser quem e o quem vai prestar a jurisdição.
Pois é, e nesse sentido, a gente já passa para a própria questão da liberdade de imprensa, que tem como objeto justamente esse cenário que você descreve por último, porque o ministro Dias Toffoli pediu que os sites da revista Cruzoé e o Antagonista retirassem do ar uma reportagem na qual esses veículos divulgam que o Marcelo Odebrecht enviou à Lava Jato alguns esclarecimentos sobre conteúdo de e-mails que faziam referências a negócios lícitos alguns e ilícitos outros. Em uma das mensagens de 2007, o Marcelo Odebrecht se dirige a executivos da empresa dizendo: afinal, vocês fecharam com amigo do meu pai? E aí, o que a reportagem diz é que tem mais um documento que diz que o amigo do pai era justamente o Dias Toffoli, né? Então, é esse momento em que ele seria a vítima desse inquérito que ele toca junto ao STF. E aí vieram algumas manifestações, como da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, dando conta de que a pedida para remover esse conteúdo do ar é um atentado contra a liberdade de imprensa. E essa é a próxima análise que eu te peço, professor.
Bom, indo ao encontro dessa questão, né? Aí a gente abre agora, falamos de CAPES, agora falamos de uma caixa de Pandora, né? Porque essa questão da medida adotada contra, né, uma notícia baseada num fato real, e aí não estou aqui ressaltando que isso seja verdadeiro, aquilo que se afirmou em termos do depoimento do presidente da Odebrecht, do diretor da Odebrecht. O fato verdadeiro é que existia um depoimento documentado, existe essa folha chamada Folha 9, me parece, e que relatava isso. Se era verdade ou não, aí é uma outra questão. Nesse momento, no meu ponto de vista, há um grande equívoco e há, sim, uma violação à liberdade de imprensa, à liberdade de manifestação da imprensa, porque você pode concordar ou discordar da revista Cruzoé, do site Antagonista, mas eles noticiaram um fato. Qual foi o fato? A existência de um depoimento e que foi comprovado por outros meios de comunicação e que apontavam a existência dessa passagem da história do amigo do meu pai. Se isso efetivamente desdobrou-se em relação ao ministro-presidente da Suprema Corte como um ato de corrupção ou não, isso em nenhum momento foi mencionado. Então, o que há é uma precipitação, no meu ponto de vista, muito mais na perspectiva de tentar estancar, né, essa questão, e aí a gente tem que trabalhar sob critérios republicanos, e que, lamentavelmente, adotou-se uma medida diante de um inquérito kafkaniano e abrindo-se uma caixa de Pandora, porque a gente não sabe o que vem por aí agora, né? Porque se esperava estancar a repercussão da notícia, sim, o que se fez foi colocar mais combustível ainda nela, e aí se pergunta o que efetivamente existe por detrás dessa afirmação do representante da Odebrecht.
Pois é. E agora, professor, eu acho que a gente já está falando de alguma maneira, mas gostaria de dar ênfase ao próprio ambiente, ao cenário do STF, porque na minha percepção muito limitada da questão, quando esse inquérito começou, me parecia que ele tinha uma relação de queda de braços com integrantes da Lava Jato que faziam uso de mídias sociais para criticar o STF. Se alguém com grande visibilidade, né, como se tornaram alguns dos integrantes da Lava Jato, usam uma mídia social para dizer: olha, a Rádio Nacional é contra o povo, eu ia sair aqui na rua muito preocupado, né, de que as pessoas se manifestassem contra a Rádio Nacional, para dar um exemplo muito básico, né? E imaginei que os ministros do STF tivessem essa preocupação também e que talvez esse fosse um dos elementos desse inquérito que visava apurar também pessoas que se manifestaram contra o STF, o Supremo, nas mídias sociais. Mas o problema é que isso ganhou agora uma dimensão que não só os integrantes da Lava Jato, mas entidades ligadas à imprensa, e me parece que mesmo dentro do STF existe uma divergência com relação a esse inquérito. Então, o que parecia ser alguma coisa que poderia levar um pouquinho mais de paz aos ministros do STF, me parece ser alguma coisa agora que prejudica bastante o ambiente interno e externo dos próprios ministros, professor.
Exatamente, Dilan. Você toca num ponto que é um ponto sensível. Tem-se notícias, né? E é verdade que existe muitas ações nas mídias sociais promovidas por representantes do Ministério Público Federal, o que é um equívoco no que pese a liberdade deles se expressarem como cidadãos, mas ocupando uma função pública, né, de promotor, de procurador da República, deveriam eles zelar um pouco mais por aquilo que eles promovem em termos de posicionamento nas mídias sociais. Nesse sentido, tem se noticiado que a opção, né, e aí ultrapassando inclusive as regras de sorteio dentro do próprio STF, de se escolher um determinado ministro para presidir esse inquérito kafkaniano, tinha como questão de fundo a possibilidade de alcançar representantes do próprio Ministério Público Federal que acabavam promovendo essas ofensivas em relação ao próprio Supremo Tribunal. Agora, nós não podemos abrir mão das regras institucionais do Estado de Direito. E aí vou pegar um exemplo bem básico. Se eu não acredito que a polícia seja capaz de investigar um crime, então eu vou abrir mão de denunciar o crime? Não, eu não posso. O que eu tenho que lutar é que a polícia se aproprie de condições que possa fazer a investigação como cidadão. Da mesma forma, não se poderia romper regras institucionais, constitucionais, e deixar de lado a competência e a responsabilidade, nesse caso, a atribuição do Ministério Público Federal, de instaurar o procedimento e apurar cortando na própria carne, mesmo que sejam pessoas ligadas ao próprio órgão, superando o corporativismo, superando qualquer tipo de barreira que possa ser colocada em termos institucionais. Mas o que a gente não pode cair é no abismo de achar que vamos abrindo mão das regras institucionais e das próprias instituições em nome de questões de conveniência ou que possam alcançar um resultado de maneira mais prática. Isso não faz parte da regra do jogo, isso não faz parte do chamado Estado de Direito. Agora, Dila, se me permite, eu queria colocar uma questão aqui. Sim. Eu tenho acompanhado essa discussão de maneira muito próxima. Eu queria colocar uma questão aqui que até o presente momento não foi suscitado. O Ministério Público Federal, através da Procuradora-Geral, a Raquel Dodge, suscitou, e o ministro Alexandre nisso tem razão, de maneira intempestiva, né, a questão da ilegalidade desse inquérito, dizendo que ele deveria ser arquivado, devendo que ele não tem condições institucionais porque não está em ressonância, em alinhamento com as regras da Constituição Federal. Sim. Mas a pergunta que eu quero fazer, Dilan, deixar aqui no seu programa é: por que que o Ministério Público Federal não instaurou o procedimento? Porque se ele pode fazê-lo de ofício, porque ele tomou conhecimento do fato, paralelo àquilo que o ministro Alexandre está fazendo, instaura então. O Ministério Público é independente, ele tem autonomia em relação ao STF, e se ele tem hoje fatos determinados que estão, inclusive, sendo noticiados na imprensa em relação a pessoas e agressões contra o ministro do Supremo, por que que não instaurou, então, o procedimento? Até para poder, agora, que eu acho que é a estratégia, quando for apreciado no âmbito do Supremo esse recurso apresentado pela presidente, pela Procuradora-Geral ao STF, seja apresentada a seguinte questão: olha, nós abrimos a investigação e estamos aqui apurando. Agora, me parece que isso não foi feito. E a pergunta que não quer calar é: por que que não foi feito?
Pois é, uma boa pergunta que a gente deixa aqui para reflexão, inclusive dos nossos ouvintes, mas que poderia ser pelo menos uma sinalização de que a PGR acredita que é capaz de tocar uma investigação, mesmo quando ela passa por procuradores, por promotores, enfim. Esse é o Dr. Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário, especialista em temas como direitos humanos, direito das crianças e também criminologia. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui no Revista Brasil e uma boa quarta-feira, um bom dia para você.
Obrigado, Dylan, obrigado aí pelo espaço e desejo a todos uma boa Páscoa, que todos possam aliviar todo esse cenário saboreando um bom chocolate. Muito obrigado e até a próxima.
Muito bem. Para você também, uma excelente Páscoa, professor.